Apresentação, Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos mais uma vez. Está começando mais um programa Papo Veloz. Não vamos chamar que está começando o programa Papo Veloz, pessoal. Mas está começando mais uma jornada nossa aqui para a gente falar de esporte motor. Você sabe que toda segunda, 9 da noite, é hora de live.
Que legal!
É muito legal quando você participa com a gente, pessoal. Você sabe disso. É sempre muito bom. A gente gosta, ajuda a gente bastante. E você ajuda a gente. Você sabe como que você pode ajudar a gente, né, pessoal? A gente fala isso sempre e sempre reforçaremos. Inscrevam-se no nosso canal. Deixe seus likes. Deixe seus comentários. Ativem as notificações e compartilhem nosso conteúdo. Não custa nada e você fazendo isso ajuda bastante a gente a crescer cada vez mais. Nosso próximo desafio é chegar em 5 mil inscritos. 5 mil inscritos. Já está chegando em 3.600. 5 mil inscritos. Eu vou começar a fazer isso. Os próximos prêmios que eu sortear aqui no canal vai ser isso. Só sorteio se chegar em tantos números. Vamos ver se a gente não vai crescer. Vamos crescer com certeza, pessoal. Siga a gente no TikTok também. PGM Papo Veloz, para você acompanhar a gente também por lá. Bastante coisa. Boa noite para a mãe. Boa noite para a irmã. Eu coloquei a mensagem delas antes de colocar a vinheta de live. Eu tô aparecendo no cantinho. Não era para aparecer, mas deixa quieto, pessoal. Um dia eu vou ter dinheiro para comprar a versão paga do StreamYard. É que é muito caro. Dá não. Bom, um dia eu até consigo, mas eu provavelmente vou pegar. Eu tava com uma ideia esses dias, tava conversando com meu amigo Alex Frutuoso, que tem o canal sobre o Santos Futebol Clube, comentando de fazer um StreamYard compartilhado. Dá pra fazer, né, pessoal? É que a gente junta alguns 5, 6 que tem a mesma ideia de eu quero fazer o StreamYard pago, mas ele é muito caro. E aí junta todo mundo, usa o mesmo login. Dá pra fazer os pacotes todos separados aqui de arte, de vinheta, de fundo. Um dia a gente consegue. Vamos começar, pessoal? Vamos começar. Estou sozinho hoje. Nem Eric Von Draxler, nem Ulisses Anzelotti estão por aqui. Não faz mal, eu vou sozinho pra gente falar bastante de esporte a motor, duas corridas principais, que a gente vai falar bastante, começando pela Fórmula E. Vou começar pela Fórmula E, porque tivemos uma corridaça em Jeddah. Foi melhores. Já tivemos corridas melhores em Jeddah. Mas não foi de todo ruim, não. Dá pra gente dizer que foi uma corrida boa. Dá pra gente dizer que foi um fim de semana bastante proveitoso, com vitórias para Pascal Wehrlein e Antônio Félix da Costa. A Porsche e a Jaguar venceram corridas e começa a mostrar sua força, os dois. Antônio Félix da Costa, aliás, depois saiu da Porsche, parece que ele renasceu. E bom demais que a dona a dona Porsche olhe isso, de não ter tratado com carinho ao piloto português. Leandro Fausto, boa noite pra você. Leandro Fausto também acompanhando a gente. Vamos ver os melhores momentos? Vamos, né? Vamos acompanhar os melhores momentos da prova. A primeira corrida tá aí, com a largada péssima do Eduardo Mortara. Péssimo apelido, pessoal. Foi horrorosa a largada do piloto da Mahindra. O italiano da Mahindra ficou pra trás, escorregando, pisou na maionese. Que largada horrorosa, despencou na tabela. Aí tivemos o safety car por causa da batida dos Animalandem, que deu aquela estraçalhada no muro. A gente vai ver a repetição, o piloto de Barbados. É, ele foi tocado pelo piloto da Cupra. Ele foi tocado pelo... Não teve nem jeito. Tomou o totozinho do Martinho. O De Vries já estava fora da prova, nem tinha largado. O fim de semana também horroroso para Mahindra. Péssimo. Cameron Board no carro de Pascal Wehrlein. Empolgadíssimo. O Wehrlein é um bom piloto, gente. O Wehrlein é muito bom piloto. Ah, ele só ganha porque tá na Porsche. Ele só tá na Porsche porque é bom piloto. Olha ele assumindo a liderança aí no momento de modo ataque. Nessa primeira prova tivemos apenas um modo ataque, tá? Porque a gente teve o pit boost. Então o pessoal começou a entrar todo pra fazer seu pit stop, aquela parada de box que a gente conhece. Aí o Buemi parando no lugar errado. Ah, Buemi. Vou até dar uma pausa aqui. Buemi do céu. Wehrlein e Ginter lutando pelas primeiras posições. Bom demais. E aí o Wehrlein conseguiu, nessa primeira prova, a vantagem necessária para conseguir fazer o pit stop e voltar na frente. O Ginter estava na ponta. Aí o Wehrlein voltando. E ele pega o modo ataque no ponto certinho. Foi preciso, pessoal. O Wehrlein voou na volta do... da parada. E quando o Ginter foi pro box, ele não conseguiu aproveitar. Voltou atrás do Wehrlein. Como eu falei, o Wehrlein pegou o modo ataque no momento certo e abriu distância sobre o piloto da Penske. Aí a gente só tinha Evans, Cassidy, Martin, Drugovich fazendo pit stop. Fim de semana para os brasileiros esquecerem. O de graça ainda foi bem, mas o carro não tem ainda rendimento de corrida. Tá melhorando o de graça, quando pega o modo ataque ele vai lá para frente, faz o que precisa mesmo. Só que aí gasta muita bateria, aí tem que passar a corrida inteirinha poupando para não ficar sem bateria. Eu particularmente acho que o modo ataque tinha que ter uma bateria extra no carro. Mas enfim, eu só acho. Os carros da Fórmula E estão ficando muito rápidos. O piloto não pode perder tempo poupando só. Ele tem que acelerar mais. Você não tem que aumentar a bateria, tem que ter bateria reserva, qualquer coisa. Disputa de posição nessa pista da Arábia Saudita é legal por causa das curvas rápidas. Então elas proporcionam vários traçados. Maravilhoso. As chinquenes colocadas na reta, claro, né? E aí o Mortara começou a se recuperar. Recuperando muito bem. Aliás, buscando Drugovich, que começa a abrir o olho para não ficar para trás, ele tá uma equipe de ponta. Ô, Leandro, nesse primeiro ano eu acho que tudo é aprendizado para ele. Tá ok. Ele não pode cometer os erros de principiante. Nessa pista realmente ele não se encontrou. A próxima é em Jarama. Jarama é uma pista que vai ser nova para todo mundo. Ele pode se dar bem. É uma pista mais, vamos dizer, com cara de Fórmula 1. Olha o Evans. Evans e o da Costa. Os dois. A briga vai ser boa dentro da Jaguar, viu? Olha a disputa do Jake Dennis. O Evans passou na marra. O Evans passou muito na marra. conseguiu essa ultrapassagem belíssima pra cima do Jake Dennis. Prova chegando quase no fim. Com o Verlaine liderando, o Mortara já estava na segunda posição, se recuperando, mostrando que tinha um carro rápido. E aí o Verlaine para a vitória. Contornando as últimas curvas. Entrou na última curva, fazendo a festa. Mais uma vitória para o piloto alemão, que assume a liderança do campeonato. O Roland foi péssimo nessa primeira prova, só 17º. O Cassidy foi péssimo na segunda prova. E com isso, o Verlaine assume a ponta do campeonato. E ele foi razoavelmente bem também na segunda corrida 2. Fórmula E mostrando como se faz corrida de verdade, né, de Fórmula 1. Pois é. Apesar de algumas artificialidades que ainda existem na Fórmula E, temos corrida. Ah, eles têm que poupar a bateria, mas temos corrida. O carro permite ultrapassagem. As pistas são montadas de acordo com a categoria. Dá nisso. Vamos lá. Prova 2. Corrida 2, de novo, a Mahindra largando na frente. Mortara fez as duas poles, pessoal. Pra vocês terem ideia. As duas foram dele. E o Verlaine tinha que aproveitar bem nesse esquema de acelerar quando o carro ajuda, não perder tempo. Mas quem já vinha colado nele era o Oliver Roland, né? Olha o Roland. Colado. Grudado. Essa curva é muito legal. Ela permite muitos traçados diferentes. Olha lá, da costa. Do nada o Buemi assumindo a ponta. A uma altura dessas a gente só pergunta o que, que o do Buemi tá fazendo ali, né? É o elefante dentro da sala. Lucas de Graça, que com o modo ataque ganhou muitas posições. Como eu falei, o carro ainda não tem o ritmo e gasta muita bateria. O carro não consegue poupar bateria o suficiente. E aí, ele gasta muito no modo ataque, aproveita todo o ritmo do carro. Só que depois ele fica para trás. Por isso que ele não conseguiu ainda converter em pontos. Os dois brasileiros com problemas distintos, né? O Drugovich ainda tá errando muito, mas nessa pista ele não teve o que fazer, o carro não andou nessa pista. E o de Graça, o carro não tem rendimento. Então, por favor, pessoal, por favor. Vou dar uma de Mr. Kata. Por favor. Por favor. Nada de criticar nesse ponto os pilotos. As críticas têm que ser pontuais aos pilotos. Nessa prova ele foi ruim, né? Porque no geral eles estão fazendo tudo o possível. Dá pra perceber, quem vê as corridas vê que eles estão batalhando ao máximo pra conseguir sair do zero. Os dois brazucas estão zerados no campeonato por enquanto. Olha o Buemi. O Buemi é um exemplo. O Buemi tava lá atrás o tempo todo. Há anos o Buemi anda pra trás. Nessa prova ele foi bem pra caramba. A disputa do Mortara com o Roland tá a coisa mais maravilhosa do mundo. Aliás, essa prova teve uma disputa entre o Marti e o Tictum. Ela foi muito pesada, a ponto da própria equipe repreender o Marti e o Marti ter que pedir desculpas em público. Foi correndo pediu desculpa pro Tictum, pra equipe, que não era modo de se falar com o piloto daquele jeito. O Leandro Falso, uma pergunta: o que aconteceu com o Sérgio Sete Câmara? Boa pergunta. Ele estava... Deixa eu ver se eu acho alguma coisa sobre ele. Ele era piloto de teste da... da Nissan. Não fica mais... Vamos ver. Vou abrir o Instagram dele. Com certeza deve estar escrito alguma coisa. Enquanto segue ali agora a disputa do Tickton, que era o segundo colocado, tomando pressão do Roland. Na timeline dele diz que ele é piloto de desenvolvimento da Synergy Driver Performance. Onde que ele esteve? Ah, em 2025 ele correu no, na Europa Le Mans Series, ok, com a Nielsen. Há uma semana tem um post aqui de uma tal de Undercut Academia dele. Não faço a menor ideia do que seja, tá, pessoal? Mas está postado na página do 77 Câmara, significa que é um projeto novo. Projeto de gerenciamento de carreira de piloto, coaching, performance. Ele deve estar em alguma equipe, deve ter novidades mais pra frente, vamos ver. É um desperdício o 7 Câmara não estar na... não tá competindo. Espero que ele ache uma vaguinha de novo na Europa Le Mans Series e encontre mais coisas para mais oportunidades. Aí o da Costa, que depois que assumiu a liderança, se mandou, sumiu do mapa, desapareceu e veio para Vitória. Vitória de Antônio Félix da Costa, festa do piloto português, que consegue sua primeira vitória no ano, depois de um início bem ruim, tanto em São Paulo quanto na cidade do México. Vem recuperando e já vence a primeira no ano. Primeira corrida, então, teve o Pascal Wehrlein em primeiro, Eduardo Mortari em segundo, Mitch Evans em terceiro. Na segunda prova, o pódio foi completo por Antônio Félix da Costa, na primeira posição, Sebastian Buemi em segundo e Oliver Roland em terceiro. O atual campeão ainda não venceu nenhuma prova nesse ano. Terminada a quinta corrida, a quarta etapa em Jeddah, vira o Mitch Evans. Mitch Evans um terceiro e sétimo, tá bom pra ele por enquanto. Encerrado por enquanto a classificação do campeonato, então tá a seguinte. Deixa eu remover isso aqui e deixa eu remover isso aqui. Da NASCAR eu vou falar um pouquinho. Pascal Wehrlein, 68 pontos. Eduardo Mortara, 62. Oliver Roland, 49. Nick Cassidy, 48. Mitch Evans, 47. Como eu falei, os brazucas, 19 e 20 por enquanto, os dois estão zerados. Próxima etapa na Espanha, circuito de Jarama, dia 21 de março. Então, só daqui a um mês. Vai ser rodada única. Vai ser a penúltima rodada única que nós vamos ter no ano. Depois, só em Sanya que vai ter só uma corrida. O resto é tudo rodada dupla. Em campeonatos, a Porsche está na primeira posição, 113 pontos, a Jaguar com 86, a Mahindra com 74, a Citroën com 58 e a Envision com 55 pontos. Todas já pontuaram, a Lola tem um pontinho do Maloney no IMB. No campeonato de montadoras, a Porsche está em primeiro com 143, a Jaguar tem 124, a Stellantis tem 87 pontos. Essa pontuação ela leva em consideração só os dois primeiros colocados. Ela não leva em consideração, então, os dois primeiros colocados de cada montadora, por isso que a Lola tem 16 pontos no campeonato de montadoras. Vamos mudar de assunto? Vamos encerrar o assunto Fórmula E e vamos agora falar de NASCAR.
Lasca.
Começou a NASCAR 2026, começou em Daytona, começou com a Daytona 500, com muitos acidentes, muitas ultrapassagens, como estamos acostumados, muita gente reclamando que a NASCAR tem que se reinventar. Eu estava vendo a corrida no Motorsport, com o Sérgio Lago e Eric Gabriel, e muita gente nos comentários, bem dividido, uns que a NASCAR não tem que ligar para ninguém, tem que fazer o dela e quem gosta assiste. Outros reclamando que as corridas são muito longas, às vezes maçantes. Porque foi num comentário do Sérgio Lago dizendo sobre o público da NASCAR, o fã da NASCAR ser um público já velho, um público já bem de idade e que não consegue renovar. Então a molecada não consegue gostar de NASCAR como gostam os mais velhos. E isso é um problema para a categoria. Claro, a Fórmula 1 passou muito por isso e se reinventou. Seria a possibilidade da NASCAR se reinventar com isso, pessoal? Deixa nos comentários, você que estiver assistindo o vídeo depois, estiver ouvindo essa parte, o que vocês acham de tudo isso. Vamos acompanhar como foi o fim de prova, porque o fim de prova é o que mais interessa. A prova inteira foi legal, foi bacana, teve ultrapassagem, teve rodada, teve toque, mas o final de prova, as quatro últimas voltas foram completa insanidade na pista de Daytona. Vamos acompanhar, que foi quando teve a relargada. A gente teve uma relargada com o McDowell liderando, o Michael McDowell. Aí tinha Carson Hocevar, Tyler Reddick, William Byron, Brad Keselowski, Bubba Wallace, Chris Buescher, Noah Gragson, o Josh Berry e Johann Nemechek, todo mundo ali próximo, brigando por vitória. Maluquice. Olha lá, o Leandro ainda até colocou aqui exatamente isso. 40% dos espectadores têm mais de 40 anos e o oposto ainda é muito pequeno. Pois é. É um problema. A Marcela vai ter que dar um jeito nisso. Aí formou o trio wide. Quando forma o trio wide, é doideira. Olha lá, quatro voltas pro fim. Trio wide em Talladega, em Pocono, a pista é bem larga, Talladega é muito larga. Daytona é uma pista larga também, mas a impressão que faço é que o trio wide deixa muito apertado. Mas tá todo mundo seguindo, olha lá. Aí alguém ficou pra trás, Michael McDowell assumiu a ponta. É muito legal isso de assistir, porque mostra aí o que a NASCAR tem que dar um jeito de explorar para atrair público novo. Porque a NASCAR dentro dos Estados Unidos ela é muito forte. Fora, questão de mundo, tem gente que nem sabe o que é NASCAR. Diferente, por exemplo, da Índia, a eterna rivalidade deles com a Índia. A Índia, no planeta inteiro, é conhecido. A NASCAR precisa se reinventar, isso é um fato. Como vai ser? Eles têm o departamento de marketing deles, eles se virem para isso. A gente só aponta o problema. Não sou funcionário da NASCAR. Duas pro fim. McDowell e Hocevar nas duas primeiras posições. Daytona, Talladega, Pocono, a gente gosta do quê? Big One. Dois Big Ones decidiram essa prova, pessoal. Olha aí. A belíssima disputa entre McDowell, Hocevar, Eric Jones apareceu na disputa, Rick Senhouse Jr. apareceu na disputa. E aí a gente entrou para a última volta. Quando a gente entrou para a última volta, tudo levava a crer que a disputa seguiria assim até o fim. Até que tivemos o primeiro toque. O monte já ficou. Não deram bandeira amarela. O William Byron quase levou metade também, quando ele voltou para a pista depois do Totó. Ficou um monte. Hocevar ficou. O McDowell ficou. E o Chase Elliott foi para a ponta. Com o Connor Zillit na segunda posição, grudado. E ali por perto, o Riley Herbst. Connor Zillit, não, perdão, o Zane Smith estava colado. Olha o Reddick. O Reddick grudou. O Herbst tocou. Aí levou Logano, levou Elliot levou todo mundo. E vitória de Tyler Reddick, que é uma vitória simbólica. Por tudo que aconteceu com o filho dele no fim do ano passado. E principalmente para a equipe do Michael Jordan, a 23XI. Depois de processar a própria NASCAR, né, tanto a 23XI contra a Front Row. E ele conseguiu a vitória. Ele conseguiu de forma esplêndida vencer. Incrível. Foi incrível a corrida do Reddick. Levou o Michael Jordan às lágrimas. E o Jordan falou exatamente isso. A cara do Chase Elliott batendo no finzinho. Mas deu muito azar. Na hora que o Hubbs roda, a gente vai ver as duas repetições, as duas Big Ones da última volta. Olha lá. Vamos ver o primeiro deles. Eric Jones, vacilou muito. Vacilou demais o McDowell, levou o Rossevar junto. O Leandro queria que o Rossevar levasse nome de piloto de Série B. Cara, o Rossevar vai ser um dos melhores pilotos da NASCAR se ele souber ter escolhas positivas para os próximos anos. Com certeza. Aí nós vamos ver a segunda repetição. Olha a disputa do Elliott com o Smith. O Reddick botou por fora. Junto com ele veio o Riley Herbst. Falou, agora vai ser minha vitória, né? Colocou por dentro, tomou o totó. Nossa, mas foi por muito pouco também que o Reddick ia ganhar essa prova. Se o Reddick não bate, ele ia vencer a prova. Foi muito no detalhe. Foi um toquinho que tirou o Elliott, tirou o Harris, tirou o Logano. E o Reddick passou aí. Venceu. Tyler Reddick não é aquele piloto que rodou deliberadamente outro piloto pra vencer na Xfinity. Não sei dessa não, Leandro. Eu acho que não. Eu nunca soube do Tyler Reddick se envolver nesse tipo de confusão, não. Provavelmente eu fico te devendo essa informação, mas não sei não. Enfim, pessoal, temos a primeira prova da NASCAR. A próxima já na semana que vem. Lógico. Deixa eu pegar até onde vai ser. Vai ser no circuito de Atlanta. Semana que vem já. Tem prova em Atlanta. Prova de 400 milhas. Certo, pessoas? Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos embora. Vamos pra casa, tá terminando o programa. Já tô em casa, aliás, né? Hoje curtinho, porque como eu tô sozinho, não dá pra ficar falando muito, não. Quinta-feira a gente tá de volta com o aquecimento, com a apresentação do Eric. E vamos falar bastante do que vai vir no próximo fim de semana. Então, desde já, pessoal, muito obrigado pela participação. Obrigado por quem assistiu a gente, ou ao vivo, ou depois também. Valeu! A gente volta na quinta-feira. Cuidem-se, bebam bastante água. E a gente volta então quinta-feira. Abraço para vocês, pessoal. Tchau!